E cá estamos, 6 de julho, uma quinta-feira. Já lembrar aqui duas invocações internacionais que se estão associadas este dia, 6 de julho. A Organização Mundial de Saúde considerou o dia da sensibilização e da memória sobre a importância de um fenómeno que afeta a saúde mundial, que é conhecido por zoonoses. As zoonoses são as doenças transmissíveis, de modo direto ou indireto, entre animais, entre a zoofilia e os seres humanos. Recentemente tivemos o episódio, e o assunto é sério, recentemente tivemos o episódio da pandemia, que não está descartada a hipótese de ter tido origem no animal, e que depois se propagou. Também se recordamos daquela da gripe das aves, até a finais do século passado, até ser encontrada a vacina contra a raiva, a mordura de um cão transmitia um vírus aos seres humanos que era fatal. Pronto, há inúmeras situações em que é necessário ter medidas preventivas, em que a área científica deve dar resposta a estas situações de doenças que são transmissíveis dos animais, direto ou indiretamente, para os seres humanos. Muitas vezes temos muitos casos de doenças e de presença de vírus e bactérias e animais que para eles são absolutamente inócuas, são parasitas que não lhes causam problemas. Olha, veja-se, por exemplo, o caso das carraças nos cães, mas quando elas passam para o ser humano desencadeiam febres, desencadeiam problemas, porque o organismo humano não está adaptado à presença desses vírus e dessas bactérias. Aparentemente, a ideia é que é um assunto menor, mas ele, não faltam os casos, e o assunto é de facto importante. Portanto, hoje é o Dia Mundial da Zoonose. Também a ONU definiu que hoje é o Dia Internacional das Cooperativas, e eu gostaria de lembrar que este conceito de cooperação, de cooperativa, foi muito maltratado em Portugal, particularmente nos últimos anos. Foi associado a uma certa ideia de ideologia política. E é preciso não esquecer que na nossa tradição de séculos, ou mesmo de milénios, nas nossas comunidades rurais, a cooperativa é espontânea. As pessoas ajudam-se, apoiam-se, preocupam-se umas com as outras, fazem coisas coletivamente. E, portanto, nós temos muito saber fazer e devemos muito daquilo que foi a nossa coesão sobretudo nas mais pequenas comunidades, nas comunidades mais isoladas, devem muito a este conceito de cooperação e de cooperativa. E acho que era algo a ser estudado, a criar um regime especial para que ele pudesse ser devidamente tratado, incentivado e recuperado. De alguma forma podemos dizer que o associativismo que conselhos como, por exemplo, o da Águeda tanto devem é uma certa forma de cooperativismo. E também, na minha opinião, o assunto é importante e não deveria ser esquecido, e este Internacional das Cooperativas deveria servir também para essa reflexão. Pronto, a nível nacional temos as notícias dominadas. Bem, em primeiro lugar, temos as notícias dominadas pelo desmaio do Presidente da República. Teria sido uma boa... O Governo poderia ter aproveitado subir um ou outro imposto que ninguém daria conta, porque estavam as notícias todas centradas no desmaio do Presidente da República. Por outro lado, também a apresentação do relatório preliminar ainda tem muito espaço para dar, portanto ainda não é a versão definitiva. E neste momento temos uns a dizer que é a barreira lixo para baixo do tapete, outros a dizer que é factual relativamente àquilo que era o objetivo e a missão da Comissão Parlamentar de Inquérito. A verdade é que é capaz de vir encontrar uma solução intermédia, negociada, acordada. Faltam vir as propostas de alteração e sugestão. Vamos ver como a maioria do Partido Socialista as acolhe e o que é que sai, porque também é importante, é de facto importante que fique para o cidadão a confiança que pode ter no funcionamento da Assembleia da República, nessa instituição que no fundo nos representa a todos. E portanto vamos esperar que haja pouca polémica, que haja quantidade, um equilíbrio suficiente entre parras e uvas para que se faça para que aquela CPI, aquela Comissão Parlamentar de Inquérito, tenha uma boa acolhida. Aqui localmente temos o Agitagna já em velocidade de cruzeiro. Como de costume, as opiniões divergem. Uns dizem que o cartaz artístico este ano é criticável, é curto, tem pouca qualidade. Outros acham que está bem. A verdade é que, mais ou menos, no essencial, tem funcionado e as diversas iniciativas têm funcionado para ter a nossa cidade como um destino para um dia de muito turismo, quer interno, quer externo. Bom seria que se resolvesse o problema do alojamento hoteleiro e não só, e da habitacional a nível de Águeda, para que não fosse tanto esforço financeiro que se faz, tanto envolvimento associativo que se tem, que não fosse apenas um destino de um dia e que as pessoas pudessem assentar durante períodos mais longos na nossa cidade. E também que isto do Agitagda fosse uma alavanca para conseguir estender freguesias do concelho, também a projeção turística que elas poderão incrementar e ampliar para que o concelho tenha mais coesão e seja menos e apenas uma centralidade. Ora bem, na cena internacional temos aqui duas ou três situações que eu gostaria de chamar a atenção. De facto, a mais relevante é o momento coletivo e na comunação que se passa em França. Há claramente problemas sociais e com todas as suas castes, com todas as suas ramificações para áreas económica, cultural, religiosa. A França sempre foi um país eclético, um país plural, um país com sua vaidade interna, com o seu narcisismo, olharem muito para eles, mas sempre foi um país também com aberturas de espírito, e em termos coletivos, e com aberto às inovações, às novas realidades, e parece que está a perder essa capacidade. Hoje é um país crispado, é um país coletivamente muito reativo. Eu recordo as grandes contestações, se andarmos para trás 4, 5 anos, 3, 4 anos, e nós tivemos a França permanentemente em desordens públicas generalizadas e absolutamente selvagens, independentemente da crítica que se pode fazer àquilo que foi o rastilho curto que fez incendiar imediatamente uma nação inteira. Recordo que, por ocasiões da pandemia, resolviam o problema dos contras e dos a favores às vacinas e às medidas tomadas para conter a propagação da Covid-19. Aquilo era resolvido na rua com destruições maciças de montras, incêndios, de viaturas, de assaltos. Depois um movimento dos coletes, chamados coletes amarelos. Depois, ainda mais recentemente, a questão de uma legislação que altera e que inevitavelmente tem que ser alterada, porque os padrões de longevidade também se alteraram, a questão das reformas. Depois, a escalada dos combustíveis. Agora, o assassinato, porque eu também não encontro outra palavra, são assassinatos, do jovem Mael, por um motivo fútil, por um guarda, por muito que agora se diga que acabou por ser que foi um acidente, mas que todos se colocaram a jeito para que o acidente se transformasse num homicídio. Há de facto, em França, há claramente assuntos por resolver, assuntos de ordem pública, de ordem coletiva para resolver, e que não se venha dizer que se trata, são consequências das migrações, da pluralidade religiosa e cultural. A França sempre teve pluralidade religiosa e cultural. Talvez tenha falta de uma afirmação identitária que provoque mais unidade e mais consenso social do que aquilo que tem hoje. Eu recordo-me que nos tempos do célebre ministro da Cultura, Fritz Lang, dos governos de Gaulle, a França também tinha toda essa pluralidade religiosa, cultural. Os magrebinos estavam em força em França e não tínhamos nada destas coisas, até que surgiu a certa altura um tal Maio de 68 que fez sair um povo inteiro para a rua, mas nada comparável àquilo que é a selvageria que hoje assistimos e que é de facto chocante. Pronto, temos também aqui ao lado os nossos vizinhos espanhóis que estão a começar hoje a campanha eleitoral para as eleições intercalares, que vão acontecer no dia 22 de julho, que o saibam fazer pacificamente, apesar das coisas andarem crispadas com a extrema-direita populista do Vox a pôr-se a jeito para poder ser um parceiro de governo caso o PP ganhe as eleições e precisar dessa maioria para ter uma estabilidade legislativa. Enfim, vamos ver como as coisas vão evoluir. Na Ucrânia, a progressão da guerra está claramente instalada. Nós, tal como antes, a informação e a contra-informação deixam-nos confusos, deixam-nos baralhados. Verdade, tinha um general qualquer do Oriente, chinês ou japonês, não sei bem, as também são muito parecidas, são quase iguais, fisionomicamente, que dizia que a mentira, a verdade é a primeira vítima da guerra. De facto, nós com tanta informação e desinformação e contra-informação, a única coisa que podemos ter a certeza é que alguns está uma mentira que se sobrepõe a tudo e a verdade foi também vítima da guerra. Mas a verdade é que nos percebemos de que as coisas estão em escalada, estão a progredir. Embora lento, a Ucrânia está a conseguir avançar, paradoxo de comparação, aquilo que a Rússia conseguiu avançar no início, há um ano e meio, no início da guerra, da invasão, o ritmo de avanço da Ucrânia nesta contraofensiva, embora não seja espetacular, é provavelmente superior àquilo que a Rússia teve. não estou aqui a puxar a brasa para sardinha nenhuma, apenas a constatar um facto. Gostaria de terminar com a lembrança de uma notícia que nós vamos ouvindo por estes dias, que a temperatura média do planeta não parou de subir e está preocupantemente também ela em escalada, a subir mais do que aquilo que eram as piores perspectivas que os cientistas lançavam há 2, 3, 4 anos atrás. É um alerta de cores verdadeiramente laranja, alguns entre o amarelo e o vermelho. A tendência é tornar-se cada vez mais vermelho e a tendência é que não vamos, na nossa vida útil de mais, para mim, de mais uns 20, 30 anos, as coisas correrem bem, mas para, por exemplo, meus filhos de mais 50, 60 anos, as coisas não... A evoluírem para grandes catástrofes ambientais com um impacto muito grande sobre a humanidade. Provavelmente dentro de 50 anos, olhar-se-á para trás, apontam-nos o dedo e dirão: os culpados foram aqueles indivíduos do século XX e do início do século XXI, que não foram capazes de abdicar um bocadinho dos seus confortos, dos seus hábitos, dos seus usos, das suas ganâncias, da sua produção a preços baixos, a qualquer preço, normalmente ao preço não só dos ienes, dos dólares, dos euros, mas a preço de ambiental, a preço da natureza. Também entra nos custos da produção industrial. E dentro de alguns anos vai-se notar que entra. Lamentavelmente, este planeta azul, não sei quanto tempo continuará assim azul, se não virará para cores um pouco mais acastanhadas. Bem, uma boa quinta-feira para todos, um abraço e vamos lá a atacar os últimos dias de trabalho antes das férias, aqueles que estiverem lá para o mês de agosto.